Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala. Começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, violência contra a mulher, com Tatiana Bias Fortes e Jamila Jorge Ferrari. No Brasil, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem 108 milhões de mulheres. Destas, 17 milhões sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2020, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que corresponde a 15% da população feminina do país. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Tatiana Bias Fortes é defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora do NUDEM, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Jamila Jorge Ferrari, formada em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, é delegada de polícia e coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher e especialista em investigação de crimes contra a mulher. Tatiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada pelo convite. Prazer
estar aqui. Seja muito bem-vinda, Jamila.
Obrigada a vocês pela oportunidade de conversar sobre o tema.
Um estudo que utilizou informações do Banco de Dados Global da Organização Mundial da Saúde indica que 29% das mulheres entre 15 e 49 anos no mundo sofreram violência doméstica durante a vida.
É, eu acho que é uma realidade que não tem mais como fingir que não está vendo, né? Os números cada vez demonstram que é a violência contra a mulher, ela está presente em todos os lares, né? Todos os lares não, mas em todos os possíveis lares, ela não tem muito recorte de localização, de renda social. Obviamente tem alguns problemas, né? Na hora que a gente vai falar das interseccionalidades, mas é uma aflição que acomete quase todas as mulheres. Se você não sofreu, você provavelmente conhece alguém do seu ciclo que tenha sofrido algum tipo de violência e que a gente chama de doméstica, né?
Jamila, um dos grandes problemas da violência contra a mulher é quando o servidor público recebe a mulher e não está preparado, né? Sempre há perguntas inadequadas. Hoje existe o Projeto Integrar, que oferece um curso de capacitação de policiais civis no atendimento de vítimas de violência doméstica e familiar e crimes sexuais. Como funciona esse trabalho?
O que você comentou é fato. Nós, seja policiais civis, policiais militares, o sistema de justiça como um todo, muitas vezes não está preparado para o atendimento das mulheres vítimas de violência, justamente porque, na verdade, nós somos, eu gosto muito de falar, nós somos o micro e do macro. E a nossa sociedade é estruturalmente machista, as instituições também são estruturalmente machistas. Mas isso não significa que a gente vai deixar de fazer o nosso trabalho de forma bem feita, acolhedora, de forma humanizada. Por isso mesmo foi desenvolvido esse projeto Integrar, que ele existe desde 2017, para formar policiais que estão entrando na carreira e também policiais que já estão na carreira, no sentido de capacitá-los nesse atendimento, porque é um atendimento diferenciado. A mulher vítima de violência, quando chega numa delegacia de polícia, ela está dilacerada, não só fisicamente, muitas vezes, mas também emocionalmente, psicologicamente. E por isso mesmo, esse atendimento ele deve ser especializado. O programa, basicamente, ele funciona fazendo o policial passar pela situação que essa mulher está passando. Tentamos, pelo menos, criar nesse policial empatia no sentido de enxergar aquela mulher como uma vítima não só de uma violência física, de uma violência sexual, mas também de uma violência, muitas vezes, que está arraigada, né, estruturada na nossa sociedade. Resumidamente, né, o policial ele passa por uma situação de vítima, justamente para que ele entenda como machuca, como esse mau atendimento deixa cicatrizes nas pessoas. Nós queremos, resumidamente, deixar uma memória, uma cicatriz na memória desse policial, para que quando ele estiver diante de uma vítima de violência, ele saiba que naquele caso concreto, o atendimento acolhedor e humanizado é essencial para a gente ajudar essa vítima a sair do ciclo da violência e a ter uma vida saudável, sem violência no futuro.
Qual é o principal trabalho que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo realiza em defesa das mulheres, Tatiana?
A Defensoria atua em diversas frentes, né? Tanto no incentivo a políticas públicas, no controle de políticas públicas, de serviços que são prestados dentro da assistência social, dentro da segurança pública, né? É feito esse trabalho como uma instituição, preocupada um pouco mais com o macro, mas a gente também faz os atendimentos individuais de mulheres vítimas de violência, né? É importante saber porque, embora a delegacia seja uma porta aberta, muitas vezes elas não têm o desejo de vincular, né, a existência dessa violência e de eventuais medidas até de proteção com o processo criminal. Então, a Defensoria também é uma porta de entrada para ela fazer desde pedidos relacionados à proteção e aí as medidas protetivas previstas na lei e outros tipos de ações, né? A mulher, normalmente, quando ela chega buscando um auxílio, se percebe que ela tem muito mais demanda ali envolvido. Então, tanto demandas assistenciais, né? De encaminhamento para lugares da rede que ela pode ser atendida, fazer acompanhamentos psicológicos, enfim, ou também demandas jurídicas mesmo, como uma ação de divórcio, uma ação de guardas, um pedido de alimentos. Então, a Defensoria atua dessas duas frontes, atendendo individualmente as mulheres de vítimas para as demandas ali que ela precise naquele momento, mas também um pouco preocupada com as políticas públicas e a garantia, né, dos direitos das mulheres no sentido mais amplo também.
Como é feito o trabalho individual em proteção da mulher?
A Lei Maria da Penha criou a figura do Juizado Especial de Violência Doméstica. Aqui em São Paulo eles são por regiões, eles têm alguns. Os pedidos de medida e os crimes que eventualmente são imputados são julgados nessas varas especializadas. Então existem defensores e defensoras que atuam diretamente nessas varas especializadas, acompanhando na defesa da vítima, né? Seja promovendo um pedido, eventualmente, de uma medida protetiva, ou então acompanhando eventual processo criminal, né? O processo criminal, ele é movido, em regra, pelo Ministério Público, mas existe a possibilidade da vítima ali participar, às vezes, com acompanhamento da defensoria dentro desse processo criminal.
Do ponto de vista prático, Jamila, o que mudou no atendimento à mulher quando ela sofreu uma violência sexual?
É importante a gente ressaltar um pouquinho antes que a mulher vítima de violência, seja violência doméstica ou violência sexual, ela pode ir em qualquer delegacia de polícia para receber o atendimento, seja a delegacia de polícia mais próxima da casa dela, seja uma delegacia de defesa da mulher. Aqui, por exemplo, na capital, nós temos 9 delegacias de defesa da mulher espalhadas aí por todas as regiões da cidade. Dessas 9 delegacias de defesa da mulher, 7 funcionam 24 horas. Qualquer dia da semana, qualquer horário, essa mulher pode se dirigir até uma DDM para registrar o seu boletim de ocorrência. Ou, se for longe da casa dela, ou por algum motivo ela não queira se deslocar para uma DDM, ela pode fazer esse boletim de ocorrência em qualquer delegacia de polícia, aquela delegacia do bairro, né, que todos nós, muitas vezes, sabemos aonde fica porque residimos, de alguma forma, próximas a essa delegacia. Quando essa mulher, principalmente a mulher vítima de violência sexual, ela chega numa delegacia de polícia, ela irá, né, registrar o boletim de ocorrência. Nós temos um protocolo, uma resolução do nosso secretário da Segurança, que determina aí o passo a passo de como deve ser feito esse atendimento. Então, além do boletim de ocorrência, essa mulher é ouvida na delegacia de todas as formas possíveis para não revitimizá-la. Então, não são feitas, nós orientamos, né, os policiais a não serem feitas perguntas inconvenientes. Na verdade, a gente quer saber única e exclusivamente sobre o fato que acabou de acontecer com aquela vítima, principalmente quando nós estamos falando de estupro, né, que é um crime tão, tão terrível e que muitas das mulheres, às vezes, nem entendem direito o que está acontecendo. Então, a gente tenta, de alguma forma, fazer perguntas extremamente objetivas relacionadas ao que aconteceu efetivamente. Em seguida, se nós tivermos alguma testemunha, essa testemunha já é ouvida também. Se, eventualmente, nós não tenhamos uma testemunha ali na hora, ela pode indicar essa testemunha que em 3 dias será ouvida. E, em seguida, essa vítima é encaminhada para o programa Bem Me Quer, que é um programa que tem aqui no Hospital da Mulher, aqui no centro de São Paulo, fica no terminal Princesa Isabel. Esse hospital da mulher, ele tem esse programa Bem Me Quer, que faz um atendimento integral dessa vítima de violência. Então, ela já fez o boletim de ocorrência, ela passa no programa Bem Me Quer para um médico legista, uma médica legista, na verdade, que fará o exame sexológico, que fará o exame médico legal nessa vítima. E nesse hospital, depois do exame de corpo de delito, essa vítima já passa imediatamente para um atendimento médico, então, para ela tomar os remédios ali para não ter uma doença sexualmente transmissível, tomar a pílula dia seguinte para eventualmente não ter uma gravidez. Se tiver algum tipo de ferimento, já ser cuidada do seu ferimento ali imediatamente. E após esse atendimento médico, ela vai passar por um atendimento psicossocial. Tudo isso integrado num mesmo local, para que a gente não faça com que essa vítima fique perambulando, né, diversos locais, e aí acontece o que nós conhecemos como revitimização. Então, tudo isso feito num único local, aqui no Hospital da Mulher, no centro de São Paulo. E essa vítima, quando é necessário o encaminhamento dela para o Hospital da Mulher, nós temos uma viatura descaracterizada, que não tem nenhuma inscrição de polícia, que vai buscar essa vítima no local onde ela estiver, leva até o hospital para ela receber todo o atendimento. Nós chamamos esse programa de programa Bem Me Quer, para que a gente concentre tudo num único lugar e essa vítima receba todo o atendimento necessário sem ser revitimizada em outros serviços que ela eventualmente faça.
Agora vamos ouvir uma música da escolha das convidadas. Começo com você, Tatiana. Divino Maravilhoso, com Gal Costa. Escrita por Caetano Veloso e Gilberto Gil, a música faz um jogo de paradoxos que passa uma mensagem de resistência. Quer fazer algum comentário sobre sua escolha, Tatiana?
Fiz questão de ser uma música da Gal, eu acho, até, né, pela representatividade que ela tem, a força que ela teve. E eu achei que essa ela tem a ver com o que a gente está falando e com a força das mulheres. Então eu escolhi por isso.
Precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau! É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer. Para estrofe, para o refrão, para o palavrão, para a palavra de ordem, atenção, para o samba exaltação, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso, atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer. Tempo de temer a morte. Atenção para as janelas no alto. Atenção ao pisar o asfalto, mangue. Atenção para o sangue sobre o chão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau! É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer. Temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta de hoje, violência contra a mulher com Tatiana Bias Fortes e Jamília Jorge Ferrari. A Lei Maria da Penha classifica 5 tipos de violência doméstica: psicológica, moral, sexual e patrimonial. Qual é a mais recorrente na Defensoria Pública de São Paulo, Tatiana?
Eu não sei, a gente não acho que nunca fez esse dado de número, até porque elas normalmente estão interligadas, né? É muito difícil um atendimento, uma mulher chegar com um tipo só de violência. Talvez uma violência que ela perceba mais fácil seja, obviamente, a violência física, né? Que às vezes tem um rompimento ali, então ela chega, talvez, com essa violência, mas aí, ao conversar, percebe-se que normalmente a violência física talvez seja quase que o último estágio, né, que normalmente quando se chega nela já passou por diversos outros tipos de violência que talvez sejam mais naturalizados, né, até pelo contexto patriarcal e machista que a gente vive. A mulher talvez tenha um pouco mais de dificuldade de identificar os outros tipos de violência no seu dia a dia, né. Eu não conseguiria falar em números, mas a minha impressão é de que a violência psicológica e moral, ela tem um número maior do que uma violência física, por exemplo. Pelo menos que chega para a gente, né, com o atendimento da defensoria. Talvez até porque a violência física muitas vezes acaba, né, caracterizando um flagrante, enfim, tem um chamado da polícia um pouco mais imediato ali. E aí ela já passou por esse encaminhamento inicial, como a Jamila teria falado aqui. Mas eu acho que até pelo silêncio, né, pela frequência com que ocorre, a sutileza, a violência psicológica e moral é muito recorrente, muito perigosa até, né, no sentido da manutenção ali no ciclo de violência. É normalmente onde que as mulheres têm essa resistência até para sair, porque é uma violência um pouco mais sutil.
A Lei Maria da Penha classifica 5 tipos de violência contra a mulher: a doméstica, a psicológica, a moral, sexual e patrimonial. O que as 9 delegacias de São Paulo registram como a mais recorrente, Jamila?
Se a gente fizesse um ranking, né, de ocorrências, de crimes, de tipos de violência que a gente mais registra, em primeiro lugar é a violência moral, basicamente com relação aos xingamentos, né, então a calúnia, a injúria, a difamação. Em segundo lugar, nós temos a ameaça, que é, de alguma forma, nós consideramos uma violência psicológica. Em terceiro lugar, a lesão corporal, que é a violência física. Se fizermos um ranking assim, sem dúvida nenhuma, injúria, calúnia e difamação em primeiro lugar, ameaça em segundo lugar, e em terceiro lugar, a lesão corporal dolosa, que é a violência física. Isso não significa que elas são separadas, né? Eu acho que o que a doutora Tatiana fala é bem interessante. Dificilmente eu tenho um boletim de ocorrência de uma vítima de violência doméstica e familiar com um único crime. Então, os nossos boletins de ocorrência, quando essa mulher vai narrando o que aconteceu com ela, eles são, muitas vezes, com diversos crimes ali classificados. Então, eu vou ter a injúria, que são os xingamentos, a violência moral. Em seguida, eu tenho a ameaça com a violência psicológica, eventualmente a perseguição, que também é uma violência psicológica, e em seguida a lesão corporal, que é a violência física. Então, ou eventualmente até vias de fato, né, que seria também uma violência física. Então, raramente eu tenho um BO com um único crime. Todos eles vêm juntos, vamos dizer assim, no pacote dos boletins de ocorrência.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Tatiana Bias Fortes e Jamila Jorge Ferrari para ouvir o professor Christian Dunker.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
A partir da experiência que nós vivemos nos últimos 2 anos, como ficam as relações afetivas?
Nos afetos, e numa situação como essa, de solidão, de isolamento, mas também de medo, a gente teve momentos durante a pandemia, né, Joel, em que o terror bateu a porta, os números, as curvas, a incerteza. Nossos afetos são também nossos guardiões, companheiros. Eles não são dissociados da nossa inteligência, da nossa vontade. Nossos afetos, eles são como uma moldura que determina a qualidade e a composição do quadro. Eles são como um museu onde acontece a experiência da memória, da lembrança. Eles são um enquadro de todas as nossas situações e todas as nossas relações. Tudo aquilo que você vive com medo poderia ser vivido com alegria, às vezes. Poderia ser vivida na chave da solidariedade, poderia ser vivida na chave da curiosidade. Essa capacidade, né, de mudar o enquadre afetivo, ela é um grande sinal de saúde psíquica. Né? Aqueles que estão mais vulneráveis, eles estão também mais vulneráveis a entrar numa paisagem afetiva e nela ficar. Então, se você está com ódio, mais ódio. Se você está com angústia, mais angústia. Se você está com medo, ou se você está excitado, é maníaco, mais mania. Quer dizer, isso é um tratamento assim, espontâneo, mas pouco cultivado dos afetos. Os afetos, eles põem para nós uma tarefa que é semiconsciente, que é pré-consciente, de poder modalizá-los, de poder matizá-los no que a gente chama de partilha social dos afetos. O afeto é o quê? Como o mundo te toca, como o mundo joga tintas em você. Bom, a todo afeto cabem o quê? Emoções, que é o que te move a partir desses afetos. E vai agir sobre o mundo? Vai agir sobre si? Vai se inibir? O que você vai fazer em termos de moto? Emoção. Mas a coisa mais importante dos afetos não é a nossa capacidade de ser afetado, que às vezes está bloqueada, nem de se emocionar. Porque você vai em qualquer filme barato e vai se emocionar. Mas o que a gente faz com aquilo que os outros fizeram conosco? Ou seja, como a gente negocia e cria, a partir dos afetos individuais, sentimentos coletivos, sentimentos sociais, sentimentos de que estamos, por exemplo, todos juntos nesse barco ou está cada um na sua canoa. Isso não é feito por uma inteligência, ainda que algorítmica. Isso é feito pelas pessoas, né? As pessoas também tem decisões parciais de como viver, de, portanto, como se deixar afetar pelo outro, pela vida e pelo mundo.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre violência contra a mulher com Tatiana Bias Fortes e Jamila Jorge Ferrari. Segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, o Brasil tem 7 estupros por hora. A chance de uma mulher negra ser violentada, segundo o estudo, é 11 vezes maior do que uma mulher branca. Jamila, existe relação entre racismo e segurança?
Sem dúvida alguma. Nós temos essa relação, ainda mais se você considerar que a Polícia Civil muitas vezes é a porta de entrada dos crimes de violência sexual e violência doméstica e familiar. E essas vítimas, quando procuram a Polícia Civil, elas buscam muitas vezes aquela proteção estatal que elas não conseguiriam sem a ajuda da Polícia Civil. E aí, por isso, você percebe que a maioria das nossas vítimas, isso não significa que só elas, mas a maioria das vítimas que registram boletins de ocorrência são mulheres negras, pardas, com uma situação financeira baixa ou baixíssima. Existe uma relação entre segurança, entre violência doméstica e violência sexual e racismo, principalmente considerando que as nossas vítimas hoje são, na sua maioria, negras e pobres.
É o que acontece no teu trabalho, Tatiana? As mulheres da população de baixa renda são as maiores vítimas de violência?
Até pela função institucional da Defensoria, a gente já atende, né, em regra, as pessoas de baixa renda, né? A Defensoria presta o serviço jurídico para aquelas pessoas, e aqui mulheres também, que não teriam condições financeiras de arcar com advogado, custos dos processos por si só. E aí buscam um serviço da Defensoria que presta esse serviço público aí de acesso à justiça mesmo. Essa divisão de renda já tem por si só, né? Que a nossa porta de entrada acaba alcançando determinados públicos. Independente disso, é inevitável fazer essa ligação entre as coisas. Não dá para a gente fingir que não está vendo, e até pelo mapa da desigualdade, enfim, são diversos estudos que apontam que existe, sim, né, uma interseccionalidade entre as diversas opressões, e aí as mulheres negras de baixa renda, de lugares periféricos, elas acabam somando, né, e que todas essas opressões que elas sofrem se conectam ali Então, provavelmente, os números demonstram a realidade, né? De que essas opressões ali se conversando acabam por gerar mulheres muito vulneráveis, vulneráveis em todos os sentidos, tanto de sofrer uma violência, quanto de, né, acesso a serviços e às condições. A gente sabe que uma das razões que o ciclo de violência se mantém é justamente a falta de oportunidade financeira para sair daquela situação, né, que às vezes ela está e não tem, se não tem condições financeiras para sair, se não tem um outro imóvel para ir. Muitas vezes a falta de recursos acaba gerando a manutenção de uma situação de violência. Então, acho que é bem claro que esses números vão ser maiores dentro desse local aí. Que a gente
que é o fenômeno da subnotificação.
Também, né? E aí eu acho que são dois pontos, né? Principalmente considerando as mulheres negras, é uma demanda muito dela, elas têm uma desconfiança, né, no sistema de justiça criminal por si só. Então, muitas vezes elas optam por não fazer essa denúncia, essa notificação, até por não ter interesse. Vincula-se muito hoje, né, a parte criminal da Lei Maria da Penha, e não é só isso. Então, na mente dela, às vezes, a única alternativa seria, por exemplo, uma prisão, né, desse agressor, desse ofensor, e não, ela não tem esse interesse. Então, eu acho que nesse caso específico, ainda tem essa subnotificação. Tem a dificuldade, né, a dificuldade de entender que está sofrendo uma violência, de ir até o lugar, de prestar, do serviço que é feito, de conseguir colocar em palavras também, né, um processo. A violência, ela normalmente acontece num processo, né, pela mulher. Isso muitas vezes vai gerar uma subnotificação, tanto é que foi uma preocupação que teve, inclusive, durante a pandemia, de como que essas mulheres que estavam presas em casa, muitas vezes, com seus agressores, iam conseguir fazer essa denúncia. Hoje em dia, por exemplo, você já pode fazer boletim de ocorrência online de violência doméstica, pensado, inclusive, um pouco na situação de dificuldade da mulher de buscar, né, ali aquela delegacia, aquele serviço, e a gente não pode pensar só na realidade da capital de São Paulo, que, como a doutora Jamila falou, tem realmente uma quantidade razoável de delegacias especializadas, de delegacia 24 horas, mas essa também não pode ser a realidade do estado inteiro de São Paulo. Então, a gente sabe que essa dificuldade mesmo de ir até lá, seja até financeira, né, de conseguir um dinheiro para uma condução, para um transporte público, quanto você tem um momento que você pode fazer isso sem que isso represente um risco para você, a confiança, né, de que você vai entrar naquela delegacia, às vezes uma cidade pequena, muita gente não vai saber o que você está fazendo lá, e, enfim, né. Então isso também eu acho que contribui para subnotificações. Eu acho que a doutora Jamila pode falar um pouco mais disso.
Eu queria ouvir você, Jamila, sobre isso, e também da subnotificação em relação à violência contra a mulher da população de alta renda. As mulheres se sentem inibidas a fazer a denúncia quando elas economicamente são estáveis?
Eu acho que muitas vezes elas tentam resolver de outra forma. Então, por estarem, talvez, economicamente estáveis, elas têm condições de contratar advogados, e advogados conversam com advogados, e outras formas de resolução, vamos dizer assim, desse conflito são utilizadas quando nós estamos falando de mulheres de uma renda mais alta. Do mesmo jeito que a vergonha daquela mulher negra que é vítima de violência numa cidade pequena, a mulher de alta renda, a mulher rica, ela também, de alguma forma, não quer se expor ao ir até uma delegacia de polícia, porque talvez ela ache que isso vai ser um escândalo ou que dentro ali daquele grupo social que ela vive, que ela convive, talvez seja um escândalo. Então, são situações diferentes e motivações diferentes de subnotificação e resolvidas de forma diferente. O que a gente percebe também muitas vezes e que, de alguma forma, isso vai influenciar na subnotificação é que muitas mulheres não entendem que estão sendo vítimas de violência, né? Então, elas são, principalmente quando a gente fala dessas violências que não deixam marcas. E a violência física, ela deixa marca. É o olho roxo, é o arranhão, é o braço quebrado, né? São violências que deixam marcas. E mesmo que a mulher tenha medo ou vergonha de pedir ajuda, uma amiga pode denunciar, um parente pode fazer uma denúncia anônima, a própria polícia, vendo aquela situação, age, né, como foi dito pela doutora Tatiana no início, age imediatamente e consegue, né, fazer com que aquele fato seja registrado. Quando a gente fala da violência moral, xingamentos, basicamente, as ofensas, né, a calúnia, injúria e difamação, E a violência psicológica, com a ameaça, com a perseguição, com a própria violência psicológica em si, são mais difíceis de serem detectadas pela própria vítima. Muitas vezes elas passam a sentir que aquilo, a achar, né, que aquilo é natural. Não há problema dele me xingar, não há problema ele me ameaçar, já que ele não me agrediu. Como se a única violência que existisse fosse a violência física. Né? Muitas mulheres, por exemplo, não sabem ou não entendem que se o marido, o namorado, quem quer que seja, pega o celular dela e taca na parede e quebra, isso é um crime, dano. E por isso é uma violência doméstica, ela pode pedir, inclusive, medida protetiva por causa desse fato. Então, talvez a falta de informação do que são as violências, as formas, os tipos de violência, como perguntado por você no decorrer do programa, e a gente mostrar praticamente para essas mulheres que esse tipo de fato não é normal, que ciúmes não é sinônimo de amor, que algumas atitudes são violência, quando essa mulher toma consciência disso, ela busca ajuda, ela busca delegacia, ela busca defensoria, ela busca o Ministério Público ou qualquer serviço da rede de apoio, né? Às vezes a mulher não entra necessariamente pela delegacia, mas ela entra por um CREAS, por um CRAS, por um CRM, que é o Centro de Referência da Mulher Municipal. Então, o conhecimento de que aquele fato é violência, mesmo sem deixar marca, é muito importante. Por isso que informação, eu costumo dizer, né, a pandemia da violência contra a mulher escancarada junto com a pandemia da Covid-19. E a nossa vacina, por assim dizer, além da educação, óbvio, das nossas crianças, é também a informação. Para que essas mulheres entendam que elas estão sendo vítimas, saibam o que é a violência e procurem ajuda e procurem rede de apoio, polícia, defensoria pública e tudo mais, para que elas sejam protegidas efetivamente.
As mulheres e as meninas foram as mais agredidas durante o processo da Covid, na pandemia. Como ficaram as denúncias em relação à violência contra a mulher durante esse período pandêmico no país, Tatiana?
Teve aumento, né? O anuário da segurança pública que saiu, sem ser desse ano, do ano passado, mostrava um claro aumento, mesmo com essa questão da subnotificação e a dificuldade, né, até de se locomover. A gente ficou um certo período do tempo bem, bem restrito, né, de locomoção, mas aí as causas são diversas, né, até a manutenção daquela pessoa o tempo todo dentro de casa, a piora de uma situação econômica, né, a insegurança sobre saúde, sobre como vai ser a vida economicamente, isso tudo foram fatores que acabaram influenciando no mundo todo, e aqui não foi uma realidade só do Brasil. Eu acho que aí, como a doutora Jamila falou, escancarou a violência doméstica, até por esse período intenso e longo em que as pessoas ficaram em casa, né? Então, aquela relação doméstica que às vezes é de 6 horas por dia, porque cada um tá saindo para um trabalhar, ela aumentou para 24, então é natural, com o agravamento, a insegurança, o medo, isso que vem de uma pandemia de saúde, que isso tenha tido reflexo, sim, na violência. Os números apontam que teve um aumento considerável, mesmo considerando essa subnotificação que pode ter tido, principalmente no início, né, em que as pessoas efetivamente não estavam saindo na rua para procurar, né, as redes de apoio, as delegacias, os CDCMs, CRMs, CREAs, que às vezes eram lugares que elas tinham contato e que ficaram por um tempo ali de difícil acesso.
Por que as mulheres naturalizam a agressão que sofrem?
Em resumo, eu acho que é muito do que já foi falado aqui, é da estrutura da nossa sociedade, o jeito que a gente é dividido aqui. A gente é estruturalmente uma sociedade patriarcal, uma sociedade que vem com esse conceito de família, de submissão da mulher, de posição de cuidado da mulher. Então, a mulher que tem que cuidar dos filhos, que tem que cuidar da casa, que tem que garantir que o jantar vai sair, que o almoço vai sair, que, né, as compras foram feitas, tem que pensar numa lista de supermercado. Então, é esperado dela, ela cresce com essa expectativa de que ela tem que cumprir todas essas funções. E saiu um pouco desse script, eu não cumpriu com determinadas funções que são, né, estereotipadas nela, né? A função da mulher, da mãe, da cuidadora, da dona do lar, isso tudo acaba gerando essa ideia de que faz parte. Ele tem o direito de reclamar que eu não fiz o jantar, ele tem o direito de reclamar que eu saí, voltei tarde, ele pode ter ciúmes, enfim. É, naturaliza-se isso como uma sociedade e acaba que a gente replica isso, né, dentro de casa, o que vem de uma estrutura maior mesmo. É isso, inevitavelmente, o país tem uma história, né, de colonização, uma história machista, patriarcal, de chefe de família. Estamos falando sobre isso mais, eu acho que, né, como a doutora Jamila falou, a educação, o jeito com que a gente está lidando com isso, as problematizações que são feitas hoje, que talvez não teriam sido feitas há 50, 60 anos atrás, mas fato é que a gente estruturalmente é uma sociedade patriarcal, machista, e isso não tem muito como
Jamila,
negar.
Por que as mulheres se sentem culpadas pela agressão que sofrem?
Acho que por tudo isso que a doutora Tatiana acabou de falar, de alguma forma, a gente, nós mulheres, temos a tendência de justificar a agressão, a violência, culpabilizando a nós mesmas, né? Então, assim, é claro que ele me xingou, eu não fiz o arroz, eu queimei o arroz, por exemplo. Óbvio que ele me xingou, quem mandou eu chegar tarde? Ele me empurrou, mas eu provoquei. Então, de alguma forma, a tendência é que sempre que a própria vítima, né, que a própria mulher, ela entenda que aquela agressão que ela sofreu é por culpa dela mesma. Afinal de contas, né, eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, a maioria dos autores de violência, eles não são criminosos. Né? Eles não são ladrões, eles não são traficantes, eles não são pessoas consideradas pela sociedade em geral perigosas, que a gente precisa, de alguma forma, rechaçar ou não ter contato. São homens, na maioria das vezes, acima de qualquer suspeita. Eles trabalham, eles jogam futebol, eles vão na igreja, eles são bons filhos, eles são considerados muitas vezes bons pais, como se eu sou contrária a isso, né? Porque se ele agride a mãe, ele não é um bom pai, mas eles são considerados pela sociedade, principalmente pela aquela rede mais próxima, né, da família, como pessoas maravilhosas, acima de qualquer suspeita. Então, a própria mulher entende que, ou melhor, ela não entende, né? E ela começa a achar, poxa vida, ele é um ótimo pai, é um ótimo filho, ele vai na igreja, ele trabalha, e ele me agride, então o problema sou eu.
Pelo que ouvi de vocês, a agressão contra a mulher é um aspecto cultural. Como mudar esse cenário?
Para mim, é educação. É a gente falar desde pequenininho para os nossos meninos e meninas, para as nossas crianças, que mulher não é menos do que homem, que bater em mulher não tá certo, que homem pode chorar, que não tem problema nenhum um homem brincar de ser cozinheiro, que não há problema de brincar de boneca, nem a menina brincar de carrinho. É uma mudança estrutural e educacional. Passa necessariamente pela educação. E aqui a gente está falando de educação, ouso dizer que inclusive a educação formal mesmo, aquela educação dada nas escolas. A gente tem matemática, a gente tem português, a gente tem educação física, eu acho que a gente tinha que ter educação de gênero nas escolas também, desde sempre, desde quando a criança consegue entender, né? Criança, principalmente, né, é uma massinha, né? O cérebro dessa criança é como se fosse uma massinha de modelar. Então, se você vai falando desde pequenininho que homem pode chorar, que mulher não é menos do que homem, que não pode bater, etc., essa criança, de alguma forma, vai crescer com aquela informação e, com certeza, as coisas irão mudar aí no nosso país e no mundo como um todo. Quando você compara com países que têm violência doméstica e familiar, acontece em todo lugar do mundo, como foi dito no início. Mas quando você compara com países que têm menos violência, necessariamente são países que têm uma educação mais inclusiva e se fala sobre isso desde sempre.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Cerca de 110 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos morreram de causas relacionadas à AIDS em 2021. Atualmente, o número de jovens vivendo com HIV é de mais de 2 milhões e meio. Os dados são do mais recente relatório global do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O documento foi divulgado às vésperas do Dia Mundial de Combate à AIDS, marcado neste 1º de dezembro. A agência alerta que o progresso na prevenção e tratamento do HIV em crianças, adolescentes e grávidas quase estagnou nos últimos 3 anos. E muitas regiões permanecem sem cobertura e serviços de saúde após a pandemia. Enquanto o número total de crianças vivendo com HIV está diminuindo, a lacuna de tratamento entre crianças e adultos continua crescendo. Nos países mais afetados, a cobertura para crianças ficou em 56% em 2020, mas caiu para 54% no ano passado. Entre as razões para esse declínio estão a pandemia de Covid-19 e outras crises globais que aumentaram a marginalização e pobreza, mas também é um reflexo da diminuição da vontade política e de uma resposta debilitada à AIDS em crianças. Globalmente, apenas 52% de crianças vivendo com HIV tiveram acesso ao tratamento nos últimos anos. Apesar de representarem apenas 7% do total de pessoas vivendo com HIV, crianças e adolescentes representaram 17% de todas as mortes relacionadas à AIDS e 21% de novas infecções por HIV no ano passado. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta de hoje, violência contra a mulher com Tatiana Bias Fortes e Jamília Jorge Ferrari. 52% das mulheres paulistanas afirmam que o transporte público é o local onde há maior chance de sofrerem assédio sexual. Tatiana, como evitar este problema se a maioria das mulheres trabalham e utilizam o transporte público?
Eu acho que aqui é importante a gente fazer um recorte que tem estudos que demonstram que as mulheres elas acabam utilizando muito o transporte público, até porque elas têm duplas, triplas e quádruplas jornadas, né? Normalmente, a função ali de levar os filhos para a escola, ou de fazer um supermercado, ou de, enfim, de cuidado com a casa, uma compra que precisar fazer, ela normalmente é exercida por mulheres. Então, acaba que as mulheres circulam muito mais dentro de uma cidade, né? Inevitavelmente, porque é isso, ela só não sai para ir para o trabalho e voltar. Ela normalmente tem outros percursos que ela tem que percorrer. Então, é de certa forma natural que tenha, né, quando você está mais lá no serviço, de que os números aumentem. Como evitar? Eu acho que aí vai muito daquilo que a gente já falou, de educação, né? Primeiro, as pessoas precisam entender o que é o assédio, que não é direito dele, não é porque uma mulher está de saia que você pode fazer um fio-fio. Enfim, tem uma certa educação aí cultural que precisa ser feito. Numa parte mais prática, de ter lugares que as mulheres podem fazer essa denúncia e que sejam escutadas, é muito importante isso, né? A não banalização dessa queixa dessa mulher, dessa vítima, e aí não é nem só na delegacia, né? Às vezes ela quer fazer ali na própria hora, no metrô, no ônibus. Teria canais em que essas denúncias são validadas, são investigadas e que em momento nenhum a mulher é revitimizada, porque eu acho que também a responsabilização, e aqui eu não estou falando nem só de responsabilização criminal, né, mas uma responsabilização em lato senso, pode ser civil, criminal, administrativa, dos agressores, e isso também torna que essa conduta seja entendida como não pode ser feita e isso acabe diminuindo, né, então você tem que ter esses canais de solução mesmo, de que ela seja ouvida e que isso seja investigado.
Camila, como evitar esse tipo de crime?
Então, de alguma forma ressaltando, né, que esse tipo de crime, eu acho que a punição ela é muito importante. A denúncia é muito importante. Os agressores, eles se sentem, de alguma forma, livres, né, no sentido de que, não vai acontecer nada comigo, não tem problema nenhum, eu faço. Então, as pessoas dentro do transporte, sejam as seguranças do metrô, seja o cobrador e o motorista do ônibus, todos eles estarem preparados para essa situação. E também acho aqui que a própria sociedade, né, também pode agir nesse caso. Nós sabemos que muitas vezes você vê aquilo acontecendo e finge que não está vendo. Então, hoje em dia, em vários lugares do mundo, estão tendo movimentos que incentivam as pessoas a filmarem aquilo, de alguma forma pedir para aquela pessoa parar. Isso também vai inibindo a pessoa a que ela não faça aquele tipo de situação. E uma mudança muito importante que houve foi, inclusive, dar nome ao crime, né? Porque até 2018 não existia esse crime. A mulher chegava na delegacia muitas vezes, contava o que tinha acontecido, tinha delegado que colocava estupro e tinha delegado que não colocava nada, porque achava que não existia aquele crime. Então, a partir do momento que você coloca um nome também para o crime e você consegue criar estatística, você consegue entender em qual transporte público mais acontece, quais regiões mais acontece, você consegue ter efetivamente uma política pública de prevenção. Então, passa por uma série de coisas, né? E principalmente aqui nesse caso, eu acho que a punição, a prisão daquele agressor, o impedimento daquele agressor eventualmente de não utilizar aquele transporte público mais, não sei, uma multa pesada, aí nesse caso eu acho que isso é perfeito. E a sociedade junto, né? E ninguém está querendo tentar de responsabilidade, mas o poder público ele tem papel fundamental nesse sentido, mas nesse caso a sociedade também tem que se unir contra esse tipo de crime.
Camilo, eu quero a sua opinião a respeito da legislação brasileira. Temos dois tipos de leis contra a violência em relação à mulher. A Maria da Penha e a feminicídio. O que deve se mudar ou essas leis já contemplam o que acontece no nosso país?
Eu considero uma lei que complementa a outra. É, a Lei Maria da Penha, ela traz aí... Muitas vezes a gente pensa na Lei Maria da Penha, como foi dito pela doutora Tatiana, só no âmbito penal. Mas, na verdade, é o mínimo da Lei Maria da Penha traz, né, dispositivos ligados ao processo penal, ao crime. A Lei Maria da Penha ela é muito ampla e ela traz assim, diretrizes e princípios essenciais para uma sociedade justa e, entre homens e mulheres. E a Lei do Feminicídio, na verdade, ela vem complementar a Lei Maria da Penha, dando nome a um homicídio, a uma morte violenta, que muitas vezes a gente deixava de lado, né? Que é o fato da mulher morrer pelo simples fato de ser mulher. O homem não morre pelo simples fato de ser homem. O homem, normalmente, os homicídios de homens, eles estão relacionados a situações públicas. É uma dívida de jogo, é uma briga de trânsito, é um problema com droga, é um acidente de trânsito. Normalmente, as mortes violentas de homens são ligadas às situações públicas. E as mortes das mulheres são ligadas às situações privadas, acontece dentro de casa, acontece dentro de relacionamentos, acontecem por conta do menosprezo e por a discriminação à condição de mulher. Então, a lei do feminicídio, ela traz. Já era matar uma mulher por motivo fútil, torpe, ou por que seja, já era um homicídio qualificado. Mas quando você traz nome, quando você traz luz ao problema, você consegue criar políticas públicas para minimizar esse problema. Eu acredito que a nossa legislação ela é boa no sentido de que ela já traz princípios, diretrizes, penas específicas, ela já dá nome ao que tem acontecido na realidade, nos casos concretos. Ela precisa ser, de alguma forma, aplicada. E, principalmente, e aqui eu acredito que a Lei Maria da Penha ela precisa ser mais aplicada não só no seu âmbito penal, mas também todas as outras, com relação a todas as outras diretrizes e princípios que ela traz. A Lei Maria da Penha é muito boa, tanto que ela é considerada a terceira melhor lei do mundo de proteção à mulher. E, ao mesmo tempo, o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata a mulher. Então, a gente precisa, talvez, adequar essa realidade. A lei é maravilhosa. Ela só precisa ser colocada em prática.
A legislação brasileira precisa mudar, Tatiana, para combater a violência contra a mulher no país?
Como a doutora Jamila falou, a nossa legislação por si que seria suficiente, né? Porque é isso que foi falado. Por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma lei que traz diretrizes, bases para a proteção da mulher em diversos aspectos. É uma lei muito completa, uma lei que veio fruto, né, de uma luta da sociedade civil, obviamente baseada, né, no caso específico da Maria da Penha e o compromisso que o Brasil assumiu com os órgãos internacionais de criar uma legislação para proteger as mulheres. É uma lei muito completa, e assim, a lei propriamente dita não traz nem crime, né, ela não cria crime, a Lei Maria da Penha, ela usa os crimes que estão nas outras leis, no Código Penal, agora tem um crime eleitoral que está em outra lei, enfim, ela ali serve de orientação mesmo, e eu acho que ali tem muita coisa, né, eu não sei se seria 100% suficiente, mas eu acredito que sim, eu não acho que mais leis seria a solução, né, a gente ver, como a doutora Jamila falou, que existe essa discrepância. É uma lei muito boa, mas a gente ainda é um país que mata muita mulher, que tem muita violência. Então, alguma coisa entre as duas tá desconexo. Fazer mais leis não acho que seja a solução. Nem leis principiológicas, como a Lei Maria da Penha, que serviriam ali de base, mas eu acho que é isso. Em termos de princípios e diretrizes, a lei é mais do que suficiente.
O que seria necessário? Afirmações? Políticas públicas?
Políticas públicas, reconhecer o problema, entender, né, de onde que se fala quando a gente fala de violência contra a mulher, quais são os contextos e subcontextos que envolvem, entender as especificidades, por que que a gente está separando, né, esse grupo para dar uma proteção especial, qual que é o histórico do mundo, o histórico do Brasil, enfim, eu acho que tem que se conhecer. E isso ser aplicado como políticas públicas voltadas para este problema, né? A Lei Maria da Penha, ela vem como uma política pública para tentar ali sofrer, e aí em todas as esferas, né? Desde federal, estadual, municipal, dentro de assistência social, dentro de segurança pública, enfim, tem que se pensar como o Estado da melhor forma de tentar prevenir e solucionar essa questão.
Estamos caminhando para o final do programa. O número de jovens agredidas no país aumentou. Quais as razões, Tatiana, que a jovem hoje naturaliza também a agressão contra si? Sobretudo nas universidades, né, estaduais e federais do país.
Quando a gente vai, né, conversar com essa mulher, entender o contexto dela, muitas vezes ela já presenciou violência doméstica, né, seja na sua família, com seus antepassados, seja ali na sua comunidade, no quintal, uma tia tinha. Então, acaba que existe um pouco também essa naturalização ali, porque aquilo já está tão enraizado, né, naquela família, que tem essa dificuldade de se perceber, né? Eu acho que é um pouco disso, de como que se naturaliza determinadas violências, e aqui muito, igual a gente já falou, que às vezes não chega na física, né? Então, essas violências que são quase que diárias e contumazes, e isso é naturalizado, de certa forma, e acaba que a gente replica muito, né, o ambiente é sabido, e se você não está discutindo isso, se você não tem, né, um lugar que poderia conversar, se na escola isso não é problematizado, enfim, aí talvez a sua amiga também, a mãe, seja vítima de violência, acaba que você fica ali numa posição de difícil, né, de buscar ajuda mesmo, se a gente não consegue chegar nesses lugares, e eu falo a gente aqui, o Estado, né, que deveria, de certa forma, protegê-la, isso fica naturalizado ali, enfim, e acaba que as pessoas lidam com isso assim, fingindo que não estão vendo, né?
Eu quero o seu registro final, Jamila. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje a respeito da violência contra a mulher?
Duas coisas muito importantes, né? A culpa nunca é da mulher. Parar de culpabilizar a mulher ou tentar achar uma justificativa para aquele crime ter acontecido. A culpa nunca é da mulher. Nada justifica uma mulher ser vítima de violência. E também chamar a própria sociedade, como, né, a sociedade, a comunidade, a também se unir ao tema. A gente, às vezes, fala muito da necessidade do poder público, de políticas públicas, e, mais uma vez, em nenhum momento, tirando aí a responsabilidade pública na proteção da mulher, mas também está na hora um pouco de que todo mundo se una com relação à proteção das mulheres. A universidade, as escolas, as igrejas, todo mundo tem que, de alguma forma, trazer o tema à luz e enfrentar o tema com a importância que ele tem. Eu acho que, às vezes, até chover um pouco no molhado, parece até um pouquinho de clichê, mas aquela frase que juntos somos mais fortes é verdadeira, é fato. E o juntos aqui, ou juntas, não é só o poder público. Também a sociedade civil, seja ela organizada ou não. Então, talvez essa seja a mensagem. Nos unamos para enfrentar essa chaga daí, essa chaga que é a violência contra a mulher.
Tatiana, a Jamila falou de furar a bolha e de acabar com o relacionamento tóxico entre homem e mulher. A frase é minha, mas o conceito da fala dela foi essa. Neste ambiente, qual é o seu maior medo?
Eu acho que é um pouco também no que ela falou, da superresponsabilização da mulher nesse processo todo, né? Acaba que se espera dela, você precisa sair deste relacionamento tóxico, sem às vezes entender que ferramentas que ela tem para, né, sair efetivamente, né? Primeiro de reconhecer a violência, de ter alternativas habitacionais. A gente sabe que muito da questão habitacional está ligado, né, à falta de alternativa, à manutenção ali num relacionamento tóxico, num ciclo de violência, à dependência financeira. Muitas vezes ela não tem condições e os agressores acabam usando, inclusive, do não pagamento de uma pensão alimentícia como uma forma de violência patrimonial também, para manter aquela mulher na situação. Então, eu acho que é também compreender que não se pode responsabilizar ela, assim como não pode responsabilizar ela pela violência, também não pode se responsabilizar ela sozinha por sair dessa situação de violência. É preciso que diversos atores ali ajam, e para dar as ferramentas, né, para aquela mulher, sejam ferramentas materiais, como, né, um lugar para ir, uma política pública que envolva fornecimento de moradia. São Paulo acabou de lançar uma, inclusive, que as vítimas teriam uma preferência ali, mas também ferramentas psicológicas, ferramentas de apoio, não julgamento, enfim, né, não questiona por que você está aí ainda, pergunta o que eu posso fazer para te ajudar para você sair, né, o jeito que você lida com isso. Eu acho que é o mais importante, é como que a gente, como membros dessa sociedade, pode fornecer mesmo as ferramentas e não o julgamento, né? Não super responsabilizar a mulher pela permanência em eventual situação de violência.
Agradeço as participações de Tatiana Bias Fortes, defensora pública do Estado de São Paulo e coordenadora do NUDEM, o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Jamila Jorge Ferrari, delegada de polícia e coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher e especialista em investigação de crimes contra a mulher. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Ana Clara Godoy, pesquisa e roteiro de Júlia Bonin, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.